café na praça.
O que é que fazias na contra-informação, exatamente?
Eu comecei com uma assistente de realização e depois passei para a área da produção, porque era a área que eu queria também.
Como é que era? Como é que se preparava aquilo?
Café na praça com Lara Fernandes.
Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Esta semana tenho Lara Fernandes para conversar comigo. Ela está em Moleto. Lançou uma marca de joalharia que é a Lalove, acho que é assim, não erro em dizer. Lara, obrigado por ter aceitado o convite para este Café na Praça.
Obrigada, José, pelo convite também. Já estava curiosa, sei que o meu irmão já participou e também.
Exatamente.
Agora chegou.
O que eu ia dizer a seguir. A Lara é irmã do Tiago, com quem eu conversei na primeira temporada. O Tiago é ator no Centro Dramático de Viana, Teatro Noroeste. E na altura ele disse-me para falar contigo, mas eu disse, não, agora não vou falar com a tua irmã, que isto, quer dizer, parece um negócio de família, mas não.
Fiquei entre família.
Ficaste para agora, guardei o teu nome, a tua sugestão, tanto o teu irmão como também da Ana, que também já entretanto falei. E se entretanto visto... pelo menos essas duas conversas, sabes que vou começar por te perguntar em pequena o que é que gostarias de ser quando fosse grande.
O que é que eu queria ser quando fosse grande, quando era pequena?
Sim.
Era astronauta, era como todas as crianças, na realidade. A minha filha já diz o mesmo e acho que passa por um sonho de criança.
Astronauta? Não é assim um sonho das crianças?
Achas que não? Na altura eu lembro-me, não sei se era porque o meu pai também nos contava uma história antes de adormecer que tinha a ver com o foguetão e com o astronauta, então se calhar tinha a ver também um bocadinho com isso. Mas o que é certo é que eu não conto a história à Camila e ela também me diz a mesma coisa. Deve ser aquela questão de querermos explorar e vermos mais além do que aquilo que temos acesso.
Se calhar não contas tu, mas conta ao teu pai.
Pois, é possível também.
Deve ele ter pensado. Já que a minha filha não me diz nada com os céus, deixa ver se a minha neta quer. Mas então, de astronauta que não foste, entretanto, disseste-me que tiveste um curso de comunicação e imagem. Como é que foi esse processo? Porquê é que foste por aí?
Sim, tirei o curso de som e imagem, adoro a área da televisão e de cinema e sobretudo a parte da comunicação. Entretanto trabalhei também na área, cheguei a ser produtora também de televisão, fiz programas como o Contra Informação, o programa Minutos Mágicos, o programa de magia e algumas séries e trabalhei mesmo em cinema francês também e mais tarde comecei em paralelo a trabalhar, a criar, criei a marca em paralelo com a minha área profissional da altura e depois certa altura decidi que queria mesmo viver era em Moleza, já tinha a Camila também cá e então decidi que havia de ficar apenas com a marca e até ao dia de hoje temos conseguido manter-nos com o que era um sonho há uns anos.
Bem, então antes de irmos para a marca, falaste-me pelo menos em dois programas que nos despertaram logo curiosidade. O que é que fazias da contra-informação exatamente?
Eu comecei como assistente de realização e depois passei para a área da produção, porque era a área que eu queria também.
Como é que era? Como é que se preparava aquilo?
Aquilo é muito giro. Tens os bonecos, tens as cabeças e tens os corpos. E depois tens de vesti-los em função daquilo que as personagens vestem mesmo na realidade. Por exemplo, a gravata vermelha ficava para um. Na altura era com o Sócrates, que era o Trocas. Não sei se te recordas também.
Bem, eu gostava bastante. Eu via... Aliás, acho que foi um programa que durou 10 anos, foi bastante tempo que teve no ar.
Já não sei se foi 10 ou 15, mas sim, lembro-me lembro-me de ver aquilo, era criança e de repente eu estava a trabalhar com um programa de televisão. Que foi muito
exatamente. Criaram, era, então, sim, diz.
Então fazíamos a parte, pronto, havia a parte do guarda-roupa, dos bonecos, o restauro dos bonecos, a manipulação também, porque por trás dos bonecos havia os manipuladores que colocavam os braços, normalmente por boneco eram duas pessoas, e depois tínhamos a parte também do texto, que era com as produções fictícias, que escreviam, e das vozes, tínhamos as vozes que eram pessoas que interpretavam então os textos, e pronto, passava por diferentes fases. Mas era muito desafiante. Na altura em que eu estava a fazer, o programa já era semanal. Mas o contra-informação inicialmente até era diário, não sei se te recordas dessa altura, era todos os dias na RTP. E foi um programa muito, muito giro de se fazer.
E a experiência no cinema francês, como é que, ao certo, o que é que estiveste envolvido em quê?
No cinema francês estive a fazer a pós-produção de um filme que era Bernadette, que era um filme francês, e iniciei também a pré-produção de uma série pronto, ia ser gravada em Lisboa. Muitas das vezes eles optavam por contratar produtoras nacionais e filmar cá programas e filmes que depois seriam emitidos em França. A passagem pelo cinema já foi mais curta. E na realidade é totalmente diferente da televisão, não é? Porque uma pessoa está em televisão e pensa assim, ai não, agora a seguir é cinema. Mas a nível de experiência pessoal, sinceramente, gostei sempre muito mais da televisão, da parte da televisão. Depois também fiz filmes promocionais para turismo e publicidades. E como as coisas acontecem mais rápido, acaba por ser muito mais desafiante, não é? Porque o cinema, pronto, é muito mais planeado, são produções muito grandes, logo aí leva muito mais tempo a ser concretizado.
Durante esse período, estavas em Lisboa.
Estive em Lisboa, sim.
Ou
Estive em
seja.
Lisboa e depois estive no, no, na outra produtora no Porto, antes de vir para cá.
Nascida e criada em Lanhelas, Caminha, Pacatês, depois
Sim,
vais para.
nasci em França, não sei se o meu irmão te disse,
Ah,
nascemos
não, não.
os dois em
Mas pronto, eu estava
França.
a dizer a parte do crescido em Lanhelas, não é? Mas depois, então, vais para a cidade e até que dá uma altura, dá-te um clique e dizes: não. Vou voltar para Moledo e vou. Explica-me como é que foi esse processo de repente já chega disto e vou para Moledo.
Pronto, tu sabes, não é? A área da televisão é bastante exigente e entretanto, já estava grávida da Camila e foi um bocadinho nessa altura que eu decidi deixar, porque eu passava muitas semanas fora, tinha de trabalhar fora, porque nós filmávamos, na altura estávamos com um programa de magia e nós filmávamos por todo o país, por isso exigia muito, muito do meu tempo. E foi um bocadinho esse um dos fatores que nos levou a tomar a decisão. E depois, claro, uma vez que somos de cá, e não sei se tu conheces Moledo ou Caminha, aqui a zona conheces bem, pronto. E acho que é facilmente, qualquer pessoa se apaixona, não é? Se te põe num sítio e põe-te no outro, vais sempre pensar que idealmente criar uma filha ou ter uma família será em Moledo. E então foi aí que nós tomamos então a decisão de vir para cá, de voltar para cá, de ir para cá viver.
E apostaste então na Lulav. O que é a Lulav, então?
A Love é uma marca de joias, já tem cerca de, penso que este ano fará 9 anos já no mercado, e o que começou quase como uma brincadeira entre mim e uma amiga, ela na altura até estava desempregada, então foi uma solução que nós naquele momento encontramos para negócio das duas. Mais tarde ela arranjou trabalho na Farfetch como stylist, ainda hoje trabalha lá, e coincidiu precisamente com essa minha mudança de estilo de vida e acabei por ficar eu a 100% com o projeto, e que vou mantendo até ao dia de hoje, e que também é muito desafiante, e volta e meia também tenho de ir para o estrangeiro, ir a feiras internacionais, procurar inspirações. Pontualmente faço mercados agora, pronto, com isto tudo da pandemia, houve uma quebra grande, porque eu fazia muitos mercados de rua semanalmente, mesmo no Porto, ia uma vez por semana. E entretanto, claro que o online disparou e comecei cada vez mais a vender, através do online.
Estou que faz as peças.
Algumas peças sim, entretanto recentemente também tirei formação e estou a desenhar algumas das peças que também estão a ser criadas.
E é para comprar então é através do site, provavelmente, e onde é que tens algum espaço físico, algum local físico, como é que onde é que se
Para
pode ver?
comprar, nesse momento o site ainda está em construção, portanto é através do Instagram, e volta e meia existe algum ponto de venda, algumas lojas que representam a marca, sim.
E que tal tem sido? Como é que. Tu não estavas no mercado propriamente estável, não é? Que a televisão não é. Mas depois também ias para uma coisa que é ainda mais instável, não é? Arriscares por tua conta. Como é que foi esse passo?
Eu acho que qualquer decisão, ou quando corremos atrás dos sonhos, não é? A liberdade tem sempre um preço, que é nós abdicamos de uma parte, que é a estabilidade. Eu, felizmente, até estava bastante estável no emprego que tinha, para correr algum risco. Agora, qualquer coisa que te dá prazer, não é? Tem sempre um risco associado. E aqui com a Love é exatamente a mesma coisa. Mas quando trabalhamos para nós, eu penso e noto, não é? E mesmo colegas que vou vendo à volta, e mesmo dentro da família, tenho um exemplo do meu pai, que sempre teve a própria empresa, e nós corremos muito mais, não é? Nós temos de fazer por nós, não nos podemos acomodar às coisas porque elas têm de evoluir, obrigatoriamente. E é mesmo muito desafiante, todos os dias é, tem sempre alguns dissabores, que volta e meia também tem, não é? Sobretudo no mercado em que estamos e na área em questão. Mas a recompensa é mesmo muito boa e, pronto, muitas vezes, para além da marca, tenho clientes que dizem que não é apenas uma marca de joias, é um lifestyle, e acho que é isto que eu quero também transmitir com a marca. Não é só o produto, mas é também tudo o que está por trás do produto, tudo o que me levou à criação da marca, que é isto, é procurarmos e estarmos concretizados no que fizemos. E numa primeira fase pode parecer mesmo muito arriscado, mas se nós trabalharmos, não é, diariamente, porque tudo envolve trabalho, não é? É bastante gratificante.
Qual é então esse estilo de vida associado à marca que os clientes te falam?
Eu falo muito da qualidade de vida, falo muitas das vezes do slow life, porque caminha em Moledo é um bocado isto, é muito tranquilo e isto transmite-se, não é? Todo o nosso ambiente, tudo o que está à nossa volta, o sítio onde nós trabalhamos, também se transmite na forma como depois nós expressamos isso. Sei lá, às vezes nós pensamos que uma segunda-feira tem de ser, ainda agora na segunda-feira eu fiz uma publicação, que a segunda-feira tem de ser associada a uma coisa, não é? A um dia mau, não é? Não tão bom da semana. Mas se nós fizermos realmente aquilo que nós gostamos, a segunda-feira pode ser um dia espetacular. Nós, por exemplo, esta segunda-feira comecei a desenvolver outra área de negócio, que também vai ser expandida com a Lulove, e eu não sei quando é que isto vai ser emitido, nem sei se eu posso falar já sobre isso ou não, porque se calhar na altura vai ser, já não será surpresa.
Vamos correr, que não seja surpresa.
Fazemos um exclusivo aqui. Não, eu pronto, gosto de andar de skate, não sou muito profissional, mas pronto, aqui a Moledo também permite, temos as ecopistas e temos espaços giros para o fazer. E então estamos a desenvolver uma linha de skates assim, artesanais, e pronto, com muita a imagem da Lula, claro que vão ter um toque rosa, mas pronto, é mais uma das áreas que estou a desenvolver. Ou seja, a minha segunda-feira foi super desafiante, foi também de trabalho, mas foi uma segunda-feira espetacular, por isso não tem por que ser não é um dia mau.
Ou seja, é sair de Moledo, ir de skate até Vila Praia da Âncora, depois estar ali a brincar um bocadinho ali naquele parque de skate que existe lá e depois voltar.
Exatamente, é isso. Ou dar umas voltinhas de bicicleta, ou seja, acho que o dia dá tempo para tudo, não é só trabalhar e esperar que seja fim de semana para conseguirmos fazer alguma coisa que nos dê prazer, não é? Se nós conseguirmos encontrar o equilíbrio, não é? Porque se tudo se baseia no equilíbrio, nós vamos nos sentir muito mais concretizados no nosso dia a dia.
Achas que ainda faz sentido, principalmente para quem anda, não é para quem tem horários, como tu não, durante muitos anos não tiveste horários, eu raramente tenho horários, acho que ainda faz sentido. Para mim custa-me a mim as pessoas que esperam pelo fim de semana para fazer alguma coisa, quando há tantos dias, não é? Tantos momentos durante a semana que se pode aproveitar, e até a própria programação que vai existindo às vezes, de cinema, de concertos, vai acontecendo também durante a semana. Acho que faz sentido então isso da segunda-feira ser um dia mau e de estarmos à espera do fim de semana para fazer alguma coisa, ou as pessoas têm que começar a pensar que vamos aproveitar, tá sol, vamos aproveitar, vamos andar de bicicleta, vamos de skate, vamos ler, vamos fazer o que seja. Não é necessário também aproveitar, e as pessoas tiveram fechadas estes 2 anos e mudar um bocadinho esse paradigma de não é só o fim de semana que interessa.
Eu penso que sim, eu levo a vida dessa forma, não é? Aproveitar ou às vezes basta mudarmos o chip. Por exemplo, hoje a minha mãe ligou-me e disse: olha, vamos almoçar ao pé da praia. E eu estava aqui cheia de trabalho por todo lado e pensei assim: não, vou dizer que sim. e vou conseguir fazer tudo, se não for naquele horário, passo para outro, mas vou hei de conseguir encontrar solução. E de facto, quando nós mudamos esse chip do sim, nós somos capazes, pronto, às vezes eu acho que se calhar digo sim a tudo e depois fica tudo um bocado mais complicado. Mas se nós abdicarmos, não é, destes pequenos momentos, destes desafios que são-nos apresentados, conseguimos muito, pronto, aproveitar muito melhor a vida todos os dias do que apenas durante 2 dias por semana. Agora, claro que eu tenho uma liberdade a nível de tempo, que se calhar nem toda a gente consegue ter. Quando
Consegue ter.
temos um trabalho, das 9 às 5.
Exatamente. E a mudança de. Tens mais exemplos de pessoas que. Ou já foste exemplo para alguém, não, que tenhas conhecimento de alguém que também tivesse
Já,
uma
sim.
vida de cidade e de repente disse: não, isto não é para mim e prefiro estar um bocadinho num sítio mais calmo, mas com qualidade de vida.
É assim, nesse sentido de se mudarem mesmo de localização, eu não, é assim, não estou a ver, mas sei que incentivei muitas pessoas a desenvolverem projetos próprios, marcas, a deixarem, pronto, empregos estáveis, para seguirem os sonhos. Isso eu sei porque fui falando com essas pessoas. Normalmente eu venho a saber quando as pessoas estão nessa fase pronto, de mudança. E recorrem a mim e perguntam-me como é que se faz e agora, e pronto, pedem-me então a opinião. E pronto, tenho conhecimento disso e sinto que aí tenho um papel, não é? Com alguma responsabilidade nessas mudanças dessas vidas. Mas, e eu tento sempre ajudar essas pessoas que, pronto, que me pedem ajuda ou que me pedem conselhos, porque me faz sentir mesmo muito concretizada, perceber que fui um exemplo nessa mudança. E que a partir do momento que mudam, podem recorrer a mim para tirar qualquer dúvida.
Eu estava agora a pensar numa coisa que é o atual presidente da Câmara de Caminha, o Miguel, também estava em Lisboa e mudou-se, regressou à terra, no caso porque foi eleito, porque se ele não tivesse sido eleito, se calhar não teria voltado. Tu também,
Isso.
também conheço o caso da Nádia, que também trabalhava.
Sim, conheço a Nádia
Ou seja,
Mihalha, não é?
sim, Caminha, afinal, deve ter Vila Praia da Âncora no Novo. Prende mesmo as pessoas à terra, deve ser dos conselhos que eu vejo as pessoas mais a voltar. Eu não vejo isso acontecer tanto noutros conselhos que eu. Pronto, do alto.
Eu é assim, acho que a nível de localização, eu mesmo com a Love, eu mostro muito, muito Moledo e pronto, todo o concelho de Caminha e tenho orgulho na terra. De facto, nós aqui reunimos condições extraordinárias, não é? Temos o mar, temos o rio, temos montanha, ou seja, permite-nos ter uma qualidade de vida excepcional, que se calhar nem todos os sítios, não é, permitem. Ou estamos próximos da fronteira, temos Espanha já do outro lado, a 1 hora já estamos no Porto ou vamos a Braga, portanto, conseguimos estar perto de tudo e fazer as coisas também que precisamos fora, de forma rápida. Pode ter a ver com esta questão geográfica. Mas depois, eu lembro-me quando eu vim, não é, e pensar que pronto, ia nascer a Camila, pensava na infância que eu tive. E eu penso que todas estas pessoas deve ser isso que lhes ocorre, não é? A Nádia também, quando veio, tinha as duas filhas, e eu cruzo-me com ela muitas vezes, ao final do dia eles estão a andar de bicicleta ou vão até à praia. Ou seja, isto aqui permite-nos ter qualidade de vida ao longo de todo o ano. A maior parte das pessoas que eu encontro ou que eu me cruzo, têm acesso a estas coisas apenas quando estão de férias. Por exemplo, agora, vindo bom tempo, eu consigo fazer praia ao final do dia. Isto não é fácil de conseguirmos em todos os sítios, não é? E pode ter bastante a ver também com esta questão geográfica e com as qualidades que a minha tem.
Mas então, vocês regressaram, mas o que é que faria então? O que é que será necessário fazer para que as pessoas nem tenham que sair?
Não tenham de sair da cidade, por exemplo?
Não, para que é que os jovens em Caminha, e quem diz Caminha
Ah,
diz
sim.
Viana, diz Valença, diz isso, porque é que têm que sair para depois voltar? Porque é que têm que sair? Porque é que não podem simplesmente ficar e fazerem a sua realização pessoal logo na terra onde nasceram? O que é que achas que tem falhado no alto
Eu?
nível respeito?
Pois é assim, eu acho que às vezes para nós darmos valor àquilo que temos, precisamos sempre um bocadinho de sair. Eu não sei se tu também sentes um bocado isso, não é? Uma vez que também estás bastante longe. E acho que se não tivesse saído hoje, não olhava para as coisas da mesma forma como eu olho agora. Eu tenho amigos que nunca saíram e não tiram tanto partido da terra como eu tiro. Sabes? Isto para ele, para quem nunca sai, as coisas estão sempre lá. Ou seja, sabem que podem a qualquer momento ir à praia ou fazer outra atividade qualquer ou andar de bicicleta, mas não o fazem. E para nós que já estivemos fora, percebemos que isto é uma oportunidade única, não é? Temos mesmo de aproveitar, as coisas estão lá, mas nós temos de fazê-las. E acho que isso muda um bocadinho a tua perspectiva e a forma como depois tu vives aqui no concelho. Eu na altura saí porque, quer dizer, eu estudei no Porto, não é? Como tínhamos falado. E depois, pronto, uma pessoa, a ansiedade naquela altura e com aquela idade é ir para a cidade e é conseguir o melhor trabalho. E eu, felizmente, sempre tive todas as oportunidades e consegui agarrá-las. E não me arrependo disso, até porque, apesar de a área que eu tenho hoje não ser exatamente a mesma de formação nem para a qual eu trabalhei durante um período, e eu trago muito do meu conhecimento na área da comunicação também para a LULAB. A mim dá-me imenso gozo e prazer fotografar, fazer vídeos, criar conteúdos para a marca, e eu tenho a certeza que, pronto, todas essas bases estão no conhecimento, não é? Na formação académica e também na parte profissional.
Sim, e acabas por, no fundo, um departamento de marketing já não é necessário ter, não é?
Porque já exatamente, sim, já o vou desenvolvendo eu, sim.
Para, além, tens mais algum projeto em mangas? Alguma coisa
mais? Neste momento não, para já. Para já é consolidar a LULAB, é continuar a trabalhar, porque ainda não está tudo feito, não é? Apesar de já se terem passado alguns anos, já há sempre muita coisa por fazer, as coisas estão sempre a ser atualizadas. Portanto, continua a ser o foco e a total direção, continua a ser mesmo com a LULAB.
Ok.
Agora, da LULAB, como te falei agora dos skates, podem surgir outros produtos que não só as joias. Pronto, isso sim.
Ok. Obrigado. Não sei se queres
dizer
alguma coisa para comentar comigo, para falar comigo, alguma coisa que... Eu lembro que nesta altura foi quando o teu irmão me falou do fogo de artifício.
Sim, do meu pai, não é?
Eu não sabia com o fogo de artifício, sim, mas eu já... Também foste bastante ligado ao fogo de artifício, também sentes aquele poder de Deus, de carregar no botão, ou isso é mais o teu irmão?
Não, eu já tive essa experiência numa passagem de ano, e digo-te que não é... É assim, não é fácil, não é? Tu sabes que está... Que aquela celebração está toda em ti, não é? Está toda apoiada em ti, ou seja, tem de correr mesmo tudo bem. É uma adrenalina muito grande e tu acabas de disparar um fogo de artifício e sentes-te Deus na Terra, não é? Muito, muito poderoso. Agora, é uma área que eu apoio sempre, que cheguei a trabalhar para o meu pai e gosto muito porque ele mantém uma tradição de família que já há anos e isso é espetacular. O que eu vejo muito é na área dele. Às vezes não foi só a área que ele nos transmitiu, porque eu tenho a minha área, o meu irmão também trabalha em teatro, que é o que ele mais gosta. Esta questão de corrermos atrás de um sonho, isto vem completamente do meu pai. Acho que agora vais ter de entrevistá-lo a ele, porque vais perceber o que é que nos move. O meu pai, desde pequenino, às vezes, pronto, as pessoas dizem, ah, o que é que queres ser? Não sei o quê. Ele disse assim, pode ser o que tu quiseres, mas o que tu fizeres vais ter de fazê-lo mesmo muito bem. Ou seja, ele nunca nos pôs qualquer barreira na decisão da área de formação. O meu irmão estudou teatro e eu estudei só imagem, que não são, não é? Não são aquelas áreas que tu pensas para um filho que, ok, vais-te safar, vais ter logo trabalho, não é? Mas ensinou-nos a lutarmos pelos sonhos e a seguirmos atrás deles, não é? E isso devemos-lhe muito, muito a ele mesmo. Por isso é que eu te digo, ele para nós... Foi e continua a ser, é uma inspiração mesmo muito grande, porque o meu pai era empregado bancário em Paris e ele deixou o banco para vir para Portugal, quando nós éramos pequenos também, estás a ver como é que a história se repete novamente, quando nós éramos pequenos para criar a empresa dele, Pirotecnia em Portugal, que mantém até ao dia de hoje.
Mas ele foi para Paris ou já estava em França? Foi com o pai dele para Paris ou foram para... É como a tua história, ou seja, em jovem foi para fora e depois voltou?
Sim, exatamente, sim. Ele foi, voltou, pai, com 18 anos, estudou lá Depois acabou por vir para cá quando eu e o Tiago éramos pequeninos, sim.
Então estás.
Basicamente a história repete-se sempre. É cíclico. A minha filha também há de ir para fora e depois vai chegar um dia em que volta outra vez à terra.
Ok, Lara, obrigado por esta conversa. Gostei muito de conversar contigo.
Obrigada. Também gostei muito. Obrigada pelo convite.
Depois eu partilho as tuas, a Lara Love, essas, onde tiver as redes sociais, está bem? E podem as pessoas que estão a ouvir ou a ver, também podem procurá-la, facilmente a encontram no Facebook, Instagram e mais algum lado.
É Facebook e Instagram, sim.
Muito obrigado por ter estado desse lado a ouvir ou a ver este Café na Praça. Para a semana voltamos com mais um convidado. Fique desse lado.